Falando de livros.
Nove horas 16 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário aí desta sexta-feira, 24 de fevereiro. E na última semana, o autor paulista Radoan Nassar recebeu o prêmio Camões 2016, honraria concedida pelos governos do Brasil e Portugal e um dos principais reconhecimentos da literatura em língua portuguesa. Radoan possui uma obra tão curta quanto impactante. Autor do romance Lavoura Arcaica, da novela Um Copo de Cólera e da coletânea A Menina a Caminho, o que reúne em seus contos escritos entre 1960 e 70, marcou a história pela linguagem e força poética de sua prosa. Para saber mais sobre a obra de Radoan Nassar, vamos conversar agora com a professora associada da Faculdade de Letras da UFMG e pioneira em publicações sobre a obra de Radoan Nassar desde 1995, Sabrina Sedelmaier Pinto. Bom dia, Sabrina, tudo bem?
Bom dia a todos.
É um prazer falar com você, viu? Muito obrigada pela sua participação. Também. Sabrina, em 1995, você apresentou uma dissertação de mestrado sobre a obra Lavoura Arcaica, intitulado Ao Lado Esquerdo do Pai. Uhum. Como que surgiu o seu interesse pela obra como objeto de pesquisa?
Eu li, caiu em minhas mãos, assim, fui presenteada com o livro, com o romance, e eu fiquei completamente, o livro me interrogou, e não existia nada ainda sobre o Radoan. Eu me lembro que quando eu falava o nome dele, todos achavam que era um escritor de língua árabe e que tinha sido traduzido para o Brasil. E eu achei que era hora de escrever um livro, um romance muito denso. Eu acho que essa perenidade, né, como se o livro também lá, Um Copo de Cólera e Menina a Caminho, ele interrogasse os leitores, né, posteriores ao tempo da publicação. Ele foi publicado em 75, nós estamos em 2017. Uhum. O Radoan ganhou o prêmio ano passado, quer dizer, são anos de recepção, né, e foi feito o filme. Então, assim, é como se tivesse desenhado, né, uma espécie de perenidade aí constante. E não, assim, o Radoan nunca ficou esquecido desse tempo. Ele sempre provocou leituras e interpretações, desejo de análise, né?
Certo. Agora, Sabrina, em suas pesquisas, quais são algumas das conclusões mais importantes que podemos retirar de Lavoura Arcaica?
Primeiro, que é um livro muito singular. A gente não reconhece na história da literatura brasileira algo que toque tanto na questão da tradição. E quando eu digo tradição, eu não estou só pensando na cultura, na tradição ocidental, né? Ele vai na ordem familiar, no interdito ao incesto. São questões, né, que dizem respeito universalmente a qualquer ser humano. Interroga o tempo, né? Não interroga só o destino do protagonista, do André. Interroga o que é o amor. Então, são perguntas, né, densas e que questionam, né, a humanidade de forma geral. Das pesquisas, né, o Lado Esquerdo do Pai, que acabou virando o título, né, o Luiz Fernando Carvalho, ele não conseguiu traduzir para o inglês nem para o francês e colocou o título da minha dissertação no filme, e também italiano. É esse lugar, né, que esse filho, que é um adolescente de 17 anos, ele queria um lugar à mesa. Então, essa mesa como uma grande metáfora, muito parecido com o que o Carlos Drummond de Andrade também discorre naquele poema longo que chama A Mesa, e que ele se coloca como Gosh. O André é o Gosh, né, dessa família que trabalha no campo, que tem os valores completamente acordados e assentados pela tradição. O André é aquele que se rebela contra isso. Ele quer saber os porquês, ele quer saber, né, por que não se pode escutar os imperativos do corpo, por que a razão, né, que tem que imperar. Então, isso é algo que a gente encontra também na novela Um Copo de Cólera. Né? O Radoan fala que ele leu muito Descartes, e que Descartes falava que só usa a razão quem nela incorpora suas paixões. E no meio lá de um copo de cólera, a gente tem uma espécie de paráfrase em que um dos personagens diz: o cérebro também ocupa o lugar do útero, uhum. para se referir a jornalista, que tem um embate entre o homem e a mulher, um embate muito caloroso, em plena época da luta, da emancipação feminina. E então tem esse lugar do pathos, né, da paixão, é muito importante na obra do Radoan. Então, um copo de cólera e lavoura arcaica falam muito tanto do sofrimento, né, que o pathos é o próprio termo aí já está falando, mas também é esse lado amoroso, esse lado, né, erótico, uhum. que sem limites, né, o erotismo é aquilo que não tem limite para o erotismo. Então, eu acho que Radoan toca muito e trabalha bem o que ele faz com a língua portuguesa. Ele foi chamado por alguns como um neobarroco, mas eu não concordo muito. Mas porque eu acho que ele é um leitor do Jorge Lima, é um leitor apaixonado do Graciliano Ramos. A gente encontra, né, fragmentos das Mil e Uma Noites, fragmentos da Bíblia na obra dele. Então, é uma obra, se a gente for pensar, híbrida, porque ela tem, né, aquele calcé amoroso, o Lima também fala, uma tradição mediterrânea. Ele tem um sopro da tradição mediterrânea nesse Brasil, porque uhum. é um livro brasileiro, apesar de fazer tantas referências intertextuais, né, de várias culturas. Uhum. Então é uma linguagem muito convulsionada, apesar de breve a obra, né, uma obra, falar da obra completa do Radoan Assar, são basicamente três livros.
É,
né?
Verdade.
E, então isso mostra, é muito bonito esse prêmio, eu acho que foi muito feliz, né, porque... O que seria uma obra completa? Ela não depende de quantidade, né? Independe uhum. da força inventiva, da potência da criação. Isso tudo a gente encontra uhum. na obra do Radoan.
Você falou de um copo de cólera e temos um outro estilo de escrita, né? Mais moderna, nervosa, que se destaca em relação à lavoura arcaica, que mantém esse tom profético, arcaico. O que se mantém do Radoan nestas que são as obras maiores dele? Qual que é a diferença entre novela e romance?
No caso, eu brinco, né, quando me perguntam se Lavoura é um romance, se Um Copo de Cólera é novela, e se o Menina Caminho são contos. Isso é uma questão muito discutível. Eu vejo, o Radoan está, a escrita, o ritmo, isso que eu chamei de uma escrita convulsionada, endemoniada, está em todos, não há diferença, né? Eu acredito que essa linguagem incolorizada, explosiva, uma cascata, ela em alguns momentos ela prende metáfora, ela é, né? Então assim, quase a gente não tem ponto, ela é algo muito... Um copo de cólera é mais oral, porque é quase todo discurso direto, enquanto que o Lavoura Arcaica tem toda a questão, né, profética, bíblica, mas é Radoan qualquer um, né, desses livros. Então, eu não acho que tenha uma diferença. Eu acho que muitas vezes a novela é tomada como novela só porque não tem esses elementos estruturais da narrativa tão delineados. Tempo, espaço, enredo. Mas, no caso, especificamente desse texto, eu reconheço tudo isso. Então, muitas vezes eles taxam de romance o que seria um texto de maior quantidade de páginas, novela menor e conto, é aquilo, aquela história breve, algo bem, né, um traço, um gesto, algo bem pequeno dentro da narrativa. Mas eu não acho que isso deva ser levado, né, como se tivesse mesmo uma rigidez genológica. Eu não acredito nisso. Eu acho que o que toca, né, que a gente percebe nos três, além disso que eu falei que é um forte erotismo, é passar tanto tempo da... O Radoan está com 81 anos, e foi, quer dizer, de 75 para agora, tanto tempo, né, que esses livros têm circulado, e muitas teses, dissertações, muitos estudos sobre ele. Eu fico pensando que tem, né, que algo que faz com que perdure, é que esse livro diz uma coisa diferente para cada homem diferente. Então é como se a cada vez que se lesse, isso é um clássico. E por isso que eu acho que o Prêmio Camões, que foi criado lá em 88, né, para considerar o que é patrimônio da língua portuguesa. A palavra patrimônio, né, é o sentido mais banal são aqueles bens, né, que são passados de pais para filhos. Mas patrimônio também a gente pode entender como transmissão. Então, eu acho que o Radwan Nassar é um intérprete do Brasil. Ele, o patrimônio, né, que ele deixa, esse conjunto, né, com esses três livros, tem a ver com uma transmissão de uma série, né, de conquistas que ele efetivou, né, e que ele deixa aí para qualquer leitor que esteja interessado em conhecer, né, o seu estilo, a sua dicção.
Uhum. Muito bem, são 9:26. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Este é o Universo Literário da Estação do Conhecimento. Nós estamos conversando com a professora associada da Faculdade de Letras da UFMG e pioneira em publicações sobre a obra de Radwan Nassar desde 1995, Sabrina Sedelmaier Pinto. Sabrina, Radwan Nassar recebeu na última sexta-feira o Prêmio Camões, pelo qual foi eleito por unanimidade do júri. Quando a Folha de São Paulo perguntou a Radwan Nassar se gostaria de comentar sua premiação, o autor disse apenas, abre aspas, eu não entendi esse prêmio, minha obra é um livro e meio, fecha aspas. Já outros, como o português O Lobo Nunes, consideram que a premiação veio com atraso. A gente estava falando aí do tempo, independente do tamanho da obra, como você mencionou, três livros. Em sua opinião, por que que a curta obra do Radwan Nassar foi contemplada pelo prêmio Camões?
Pela excelência, porque é aquilo que eu estava mencionando antes, né? O que é breve? Vamos pensar assim, autores que também foram premiados pelo esse importante prêmio, Antônio Lobo Antunes. Então, a obra extensa. Mas será que os três primeiros livros, a Trilogia do Inferno, já não seria suficiente para, né, para ele ser considerado, né, um escritor, né, merecedor como patrimônio da língua portuguesa? Então, o Radwan é uma figura, ele sempre questionou, né, esses lugares comuns, os clichês. Tem ele escreveu uma pequena biografia sobre ele em 79, então há muito tempo atrás, no Círculo do Livro, que era, não sei se você lembra, Michele, era uma editora que as pessoas do interior podiam, elas assinavam uma espécie de círculo do livro, chegava em casa, via correio.
Eu me lembro, agora eu me lembrei, é verdade.
Então, quer dizer, eu lembro da minha infância, chegando nos livros lá em casa, e eu posso ler o que, que ele fala dele mesmo, que eu
Por
acho
favor.
Que diz muito desse tom meio sarcástico, né, que a gente viu na premiação, que o copo de cólera entornou, né, eu acho que muito aí, em função do nosso ministro, atual ministro da Cultura, né, e aí como que isso ficou, né, aceso. O Radwan diz, paulista de Pindorama, mora em São Paulo desde a adolescência. Isto posto, acho que posso passar por um sujeito sem biografia, pois minha vida tem se resumido à banalidade de uns poucos desencontros. No colegial, depois de 2 anos de científico, pulei para o clássico, comecei o curso de letras clássicas nos tempos da Rua Maria Antônia, mas logo desisti. Estudei Direito no Largo do São Francisco, mas abandonei o curso no último ano. Cursei Filosofia na mesma Maria Antônia e ia me iniciar na carreira universitária, mas piquei a mula em tempo. Trabalhei no comércio enquanto estudava, mas me mandei depois. Tentei me aventurar no estrangeiro, mas dei com os burros na água. Dediquei uns bons aninhos ao jornalismo e nunca mais voltei a uma redação. Diante disso, meu caro leitor, e mesmo de outros desenganos não tão banais, seria ledo engano concluir que só fiz quebrar a cara na vida. Hoje, finalmente, estou perto de realizar o que mais queria ser quando criança, criador. Nada a ver, está claro, com a autossuficiência exclusiva dos artistas, Deus os tenha, que estou falando simplesmente em criador de bichos. É o que vem fazendo no sítio Capaúva, a 200 quilômetros de São Paulo, onde tenho passado mais tempo que na capital. Aliás, se já suspeitei uma vez, continuo agora mais desconfiado ainda que não há criação artística que se compare a uma criação de galinhas. Então essa é a biografia que ele escreveu, né? Sobre a autobiografia, no caso. E que eu acho que mostra muito esse tom, né? De que ele não tinha mais nada a dizer. Então por que continuar? Por que virar uma espécie de plagiar de si mesmo? Né? Repetir as fórmulas? Então, quando ele percebeu, a meu ver, que ele não tinha, né, o que ele tinha para dizer, ele tinha dito, ele soube se retirar. Então, tal como Rambo, né, que é um caso célebre, o Rufo, e tantos outros, né, esses que se emudeceram e que saíram de cena. Então, eu acho que a questão da brevidade é uma pergunta numa época que, de inflação de imagens, né, todo mundo postando tudo, notícia o tempo inteiro, eu acho que a Raduan tem algo para nos ensinar. Que é a questão da qualidade, não da quantidade.
Exatamente.
Quer dizer, eu tenho que postar, eu tenho que mostrar, eu tenho que estar presente, eu tenho que colocar a imagem. Nesse mundo super inflacionado de tudo, né? Que o tempo passa e a gente nem percebe. A obra da Raduan vai falar lavoura arcaica. É. Que tempo é esse? É um tempo que não é esse tempo que a gente está vivendo, cronológico. Né? Então, eu acho que ver Raduan sobre esse prisma e pensar que ele é super contemporâneo, porque ele vai nos perguntar algo que está nos escapando e que talvez seja a hora, né, da gente indagar. Né? É muito mais importante a potência do gesto do que a quantidade.
Exatamente. Sabrina, falando um pouco do Prêmio Camões, ele foi instituído aí para celebrar obras produzidas em português. Atualmente,
na língua portuguesa.
Atualmente existem 10 países em que a língua portuguesa é o idioma oficial, porém dos 29 premiados até hoje, a maioria são portugueses ou brasileiros e apenas 5 são africanos, de Angola, Moçambique e Cabo Verde, se não me engano. Como esses autores e suas obras circulam entre os diversos países falantes de português? Você acha que há poucos bons autores que não vivem no eixo Portugal-Brasil ou pouco reconhecimento deles?
Essa questão é histórica, né?
Uhum.
Então, a gente não pode esquecer que esse prêmio foi instituído já no governo democrático. Nós estamos falando de Mário Soares. Quer dizer, precisou acontecer 25 de abril. Esse dado histórico, né, foi algo terrível, né? As lutas, né, as guerras coloniais, elas aconteceram durante quase uma década. Para essas que eram colônias de Portugal, elas conseguiram se desvencilhar e se afirmarem como uma nação. A gente pensar em literatura nacional, tem que ter um tanto de coisa assentada, né, até se produzir o que seria o cânone, né, o que seria vamos pensar aí, o que seria a excelência de uma obra. Então, a gente não pode comparar, né, a história do Brasil, né? A gente conseguiu se desvencilhar desse jugo terrível, né, do colonialismo, muito antes dos países africanos de língua portuguesa. Então, essa diferença, né, histórica, ela se demonstra, mas o Pepetela, se eu não me engano, ele já ganhou, tenho quase certeza, né? Tem o Leandro, então quer dizer, alguns autores da língua português em África, eles foram reconhecidos, mas também foram esses países, né, quer dizer, Angola, Moçambique, Cabo Verde, que já tem uma infraestrutura mais aceitada, né? E, curiosamente, quem patrocina, vamos pensar assim, quem fornece, né, o dinheiro é Portugal e o Brasil, né? Até onde eu saiba, não sei se vocês pesquisaram isso, mas até onde eu sei foram 12 brasileiros e 12 portugueses.
Uhum.
Então, quase que existe aí algo combinado. Não faço ideia, eu nunca participei do júri.
Uhum.
Mas eu acho que essa pergunta é histórica, sabe, Sibeliel?
Uhum.
Tem a ver com a independência, com a emancipação. Então, são países que daqui a um tempo, né, eu que acredito, porque já existem coisas maravilhosas, de excelente qualidade, na literatura africana, né?
Sem dúvida.
E a gente nem pode falar literatura africana. Nós temos que falar o quê? Angolana, moçambicana, cabo-verdiana,
uhum,
e mostrar a singularidade de cada um desses países.
Uhum.
Se hoje a gente sabe que a literatura brasileira é completamente diferente da literatura portuguesa, né, a gente espera que em breve espaço de tempo a gente possa falar a mesma coisa desses outros, né? Porque eu acho que Angola e Moçambique e Cabo Verde já conseguiram,
uhum,
essa diferença.
Certo. Sabrina, Radwan Assar causou desconforto em membros do governo atual durante seu discurso pela entrega do prêmio, onde disse que, abre aspas, infelizmente nada é tão azul no nosso Brasil, e conclui, não dá para ficar calado, fecha aspas. Uhum. Pensando no papel e na relação da cultura dentro do cenário social e político, como você avalia o discurso do Radwan Assar?
Aqui é bonito a gente pensar que Radwan é maduro, né? Ele sempre foi um misantropo, ele nunca deu entrevistas, ele sempre ficou recolhido. E um dado, isso de não se calar, eu acho que isso a gente tem que lembrar sempre. Tudo que ele tinha, né? Que era essa fazenda maravilhosa, assim, uma fazenda muito produtiva, ele doou para a Universidade Federal de São Carlos. Ele deu tudo que ele tinha.
Olha só.
Tudo. Então, pense assim, se existe um outro caso similar no Brasil,
não,
no mundo. Então, virou o campus. Ele queria que tivesse a faculdade de agronomia, de agricultura, trabalhasse com a terra, algo muito que está lá no camponês, no dono chacareiro, lá de um copo de cólera, está na fazenda de lavoura arcaica. Então, imagine o peso, que seria essa terra para esse autor. Ele deu.
É verdade.
Ele ficou com quase nada, né? Uhum. Em termos de um apartamento muito pequeno. E quer dizer, ele desprendeu de tudo por ele acreditar nesse Brasil e por acreditar na cultura, por acreditar na universidade. Então, o Primo Camões, ele não vem, a meu ver, falar só dessa obra maravilhosa, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas que existe no mundo.
Uhum.
Não acho que é isso. Demonstra também algo fora da esfera, né, do círculo literário, fora disso que a gente imagina, de lançamento de livro, de feira, flip. Radwan nunca deu a mínima para nada dessas coisas.
Uhum.
Então, vamos pensar assim, a ação, né, o gesto dele sempre foi político. Quando ele ficou em silêncio, é um gesto político. E agora que ele resolveu, ele percebeu a importância que o mundo ia estar escutando o que ele tinha a dizer, e ele falou, vivemos tempos sombrios.
Uhum.
O Radwan dá nome, ele usou o termo impeachment, né?
Uhum.
Então, ele talvez saiba também quando falar, onde falar. O que eu fiquei muito triste, porque eu achava que era um dia de felicidade. Eu não acho que prêmios são coisas tão importantes. Radwan já tinha ganhado. Quando ele lançou, ele ganhou quase todos em São Paulo. Ele ganhou Jabuti, ganhou o Coelho Neto. Se a gente pensar em outro autor que eu admiro muito, que é o Fernando Pessoa, e eu espero que todo mundo que esteja ouvindo aí também ame esse escritor, o único concurso que ele foi premiado, ele ficou em segundo lugar. Ele não ganhou nada, né? Foi publicado mensagem. A gente nem sabe o nome de quem ganhou o primeiro lugar. É verdade.
É verdade.
Quem foi que ganhou o primeiro lugar?
Não
então
sabemos.
Então isso não importa, né? Não importa. O que importa é a obra. A gente está vivendo uma época muito vazia, muito boba, que as pessoas acreditam muito, né? Nesse esquema de celebridade. Radwan é o anti-celebridade.
É verdade.
Ele é o avesso da celebridade, ele é o avesso da flip, o avesso dessa, né, dessa corrida por espaço na mídia. Então, por isso tudo, eu acho que quem está escutando a gente não leu Radwan Assar, leia Radwan Assar, esqueça um pouco esse... Eu brinquei, falei que o copo de cólera entornou, né? Na cerimônia. Foi uma desmedida, a híbris, né? Eu achei que foi o ministro também, principalmente se portou, foi mal informado. Não é um prêmio brasileiro, não foi o governo Temer que ofereceu. Desde 88, nós sabemos que é um prêmio, né, internacional.
Uhum.
E que é bonito, que é essa cooperativa entre esses dois países, né, que tem melhores condições em relação aos outros.
Sim.
Então, é uma ignorância, né?
É verdade.
Ignorância.
Maravilha. Sabrina Sedelmaier Pinto, muitíssimo obrigada
Foi
pela
prazer.
Sua participação. Prazer enorme nosso falar com você.
Prazer,
parabéns
prazer.
Pelo trabalho. Eu queria te lembrar que o nosso microfone aqui na UFMG está sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Nossa, quando tiver alguma coisa importante para dizer, estou aqui.
Maravilha.
Ó, feliz carnaval e tudo de bom para vocês, viu?
Para você também, um beijo grande, Sabrina.
Obrigada, um abraço.
Um abraço, tchau, tchau. Então, conversamos com a professora associada da Faculdade de Letras da UFMG e pioneira em publicações sobre a obra de Raduan Nassar desde 1995, Sabrina Sedelmaier Pinto. Nós falamos sobre a obra do autor paulista Raduan Nassar, contemplado com o Prêmio Camões 2016, honraria concedida pelos governos do Brasil e Portugal e um dos principais reconhecimentos da literatura em língua portuguesa. A premiação aconteceu na última sexta-feira em São Paulo. A obra completa de Raduan Nassar é composta pelos livros Lavoura Arcaica, de 1975, Um Copo de Cólera, escrito em 1970, mas publicado apenas em 78, além do livro de contos A Menina a Caminho, de 1994. Os títulos são publicados pela editora Companhia das Letras e podem ser encontrados nas livrarias de todo o país, livrarias e bibliotecas. Vale a pena a gente conferir. Se você ainda não conhece a obra do Raduan, está aí um bom momento. Maravilha!
Falando de livros.